Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, acho que é legal a gente contextualizar, assim, que esse movimento, esse momento de pandemia que a gente viveu, ele foi muito complexo para aquilo que já estava instaurado como negócio, que é o que a Lia contou, das lojas fecharem, etc. E possibilitou que os negócios online pudessem se desenvolver, mas ele também trouxe esse momento, como a Lia estava contando ali dos pijamas e tal, da gente estar em casa e se conectar com outras coisas que no dia a dia do trabalho, que você fica ali 12 horas fora da tua casa, você não se conecta. Seja com o sofá que você estava sentando, por exemplo, se ele está confortável, se a tua casa estava precisando de algum tipo de reforma, né, que foi um segmento que cresceu durante a pandemia também, a questão de construção civil, e o próprio lugar do autocuidado, que eu acho que é uma palavra que anda meio batida, mas ela faz muito sentido quando a gente para, efetivamente a gente para e a gente tem que olhar para a gente mesmo. Porque quando você está, de novo, nessa história de acorda de manhã, você tem todos os seus compromissos, passa o dia inteiro fora, volta para casa, toma banho e dorme, eu acho que a gente não reflete sobre isso, né? E o que aconteceu é que foi literalmente um tapa na cara de todo mundo. Não, agora você vai ficar trancado, a gente achou que iam ser 2 ou 3 semanas no começo, vocês lembram disso? E nós estamos aqui 2 anos, né? Indo, né, para começar um terceiro. E aí as pessoas, eu acho que todos nós tivemos que fazer um movimento mesmo de retorno, de olhar para si mesmo, mesmo não querendo, porque às vezes é complexo também. E eu acho que nesse sentido, aquilo que eu trabalho hoje em dia dentro da cosmética natural, do autocuidado, ele veio porque as pessoas começaram a entender que era preciso cuidar de si mesmo no sentido físico, no sentido psicológico, no sentido emocional e, assim, gerar formas dentro de casa de você se sentir melhor. Sim. Porque não tinha muita opção, né, gente? A gente ficou muito tempo na internet, ficou fazendo home office e tal, mas você também tinha, por justamente não se deslocar, mais tempo para fazer outras coisas. Então, o que aconteceu que a gente, por exemplo, começou a Arboreto ali em fevereiro e em março estourou a pandemia, foi um aumento vertiginoso de venda. Tanto que, né, como eu contei ali, a gente precisou se estruturar e se organizar, porque da forma como a gente estava vindo não tinha como suprir a demanda. E aí, as pessoas começaram a cuidar delas mesmas. Então, assim, é uma vela na hora que eu vou trabalhar, na hora que eu vou estudar, para gerar um ambiente um pouco mais tranquilo, a questão da aromaterapia. Eu vou tomar o meu banho, então, assim, vou me concentrar nisso, vou cuidar de mim. Se o que eu posso agora fazer é tomar um banho, sabe, com sabonete perfumado. Então, é isso, né, que eu vou fazer. Tô cuidando de mim, tô cuidando do planeta, porque, invariavelmente, né, quando a gente começa a pensar... Por que que está acontecendo a pandemia? A gente não tem como não pensar de onde veio esse vírus, né? Biólogas aqui, né? Como que ele entrou na população? Qual que é a origem disso? A questão do calor que você comentou aí, né, Wagner? Tudo está interligado. E eu acredito, sim, que as nossas pequenas mudanças diárias, elas fazem diferença. Porque, afinal de contas, se a gente está em 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Que bom seria se todo mundo pudesse pensar dessa forma e fazer aquilo que é possível, seja compostar o lixo, seja repensar suas compras, por menor que sejam as ações, eu acho que elas são efetivas sim, porque se a gente pensa em escala global, isso, né, é possível. Tanto que dá pra gente medir o impacto, por exemplo, da diminuição das pessoas saírem de casa de carro nesse período, né? Imagina, porque todo mundo ficou preso. Então, assim, foi um momento muito peculiar, tá sendo ainda. E aí eu acho que o que foi acontecendo, né, a questão, enfim, do negócio se desenvolver, é porque a gente também foi propondo, dentro da Arboreto, dentro da questão dos cosméticos, esse cuidado, né, e de novo, para as mães, por exemplo, que, né, como eu tenho o Benício, tem 4 anos, o meu momento é o meu momento de tomar banho, que eu vou ali, vou trancar a porta do banheiro e vou tomar um banho ali. Né, com os produtos, enfim, vou relaxar, vou aproveitar, de noite vou acender uma vela, enfim, eu acho que isso aconteceu muito, não só Arboreto, mas diversas marcas desse mesmo segmento apareceram nesse momento, e aí, né, foram achando as suas vozes nesse sentido, também de ajudar as pessoas a se conectarem e a ficarem melhores. Então, eu acho que tem essa questão, mas eu acho que também passou por uma mudança de consciência. Pelo menos quero crer que seja isso, que as pessoas estejam mais conectadas com isso, porque eu acho que a gente viveu e está vivendo ainda o efeito disso, né? Do que é estar no planeta e influenciar, né, a flora, fauna e clima. Então, difícil não pensar como bióloga nessas horas, né? Esse lado empreendedor veio depois, eu acho que isso eu venho aprendendo também a lidar. Mas é interessante conectar as duas coisas. Eu acho que aquilo que a gente está conversando hoje sobre a economia local, de consumir de quem faz, de consumir aqui, a pegada do carbono é menor, porque, né, a hora que você vai ali na loja da Lia, eu vendo online pelo site, né? Então, enfim, correio e tal, Brasil inteiro. Mas se você vai aqui na Balaio, você... em Curitiba, você vai ali e o impacto é menor. É, e você compra de alguém que está ali também apoiando diversos projetos. Então, assim, é toda uma rede, desde o cara na Amazônia que está extraindo óleo conscientemente, que eu vou usar no sabonete, até comprar aqui em Curitiba. Então, assim, essa rede, essa cadeia que tem que ser fortalecida, porque, assim, as pessoas não vão deixar de consumir. A gente, sim, né, tem que saber disso. Não,
e essa questão que você falou sobre empreender, né? Empreender não é para todos, né? Empreender é muito difícil, na verdade. E requer muita paciência, resignação, eu acho, né? E o meu discurso na loja é... não dê dinheiro para quem já tem, né? Compre o local. Olhe à sua volta, né? Porque as pessoas, acho que elas são... elas têm essa coisa do vamos pro shopping, vamos comprar um presente, vamos pro shopping. Então, saia um pouco desse circuito shopping center, né? Quem pode... E eu acho que é redirecionar esse dinheiro. Tá difícil de ganhar dinheiro. Não tá fácil para ninguém ganhar dinheiro. Então, assim, você tem o seu dinheiro que você ganhou. Então, olhe para quem você está dando esse dinheiro. Olhe o produto que você está comprando. De quem você está comprando. Não vá comprar do véio da van. Entendeu? Por favor. Compre no Balaio, compre da Casa 102. Tem lojas colaborativas aqui em Curitiba. O Balaio é uma das primeiras lojas colaborativas, junto com o brechó que existiu aqui em Curitiba. Mas tem muitos outros lugares, tem muitas outras opções. As pessoas têm que parar de ter preguiça de pensar, né? Vai comprar um presente? Não compre de quem já tem dinheiro, entendeu? Não compre, não quero fazer propaganda de ninguém, mas enfim, tem grandes lojas aí. Não vai comprar da China, não vai comprar. Procure comércios locais. Então, eu acho que passa por uma consciência, né? Eu acho que essa pandemia veio também para te dizer, meu Deus, né? Onde eu vou botar meu dinheiro agora? Tá difícil de ganhar? Então, vamos ver onde é que a gente vai colocar esse dinheiro. Então, empreender não é para todo mundo. Eu acho que você não pode sofrer do coração, né? Porque, assim, é um eletrocardiograma. Todo dia é um dia. E como assim, antes, inverno, eu vendia mais roupa, vendia mais. Hoje já não é mais assim, sabe? Não tem mais essa coisa sazonal, tipo, inverno, eu vendo mais casaco, verão, não é mais assim. Depois da pandemia mudou tudo, então você tem que ter os marcadores mudaram, né? Uhum. Então eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência. É bem clichê isso, né? Consciência ecológica, consciência de compra. O que é isso, né? É você simplesmente pensar. Simplesmente pensar, parar e pensar de quem eu vou comprar, né? O que que eu estou consumindo, qual é a embalagem, é testado em animal, não é testado em animal, será que eu preciso realmente dessa peça nova? Será que eu não posso conseguir isso num brechó? É quebrar um paradigma de brechó, coisa, sabe? Que já a gente acha que não tem mais esse preconceito, mas existe muito isso, né? Na Europa é muito menos, né? Porque acho que a Europa sofreu guerra e tal. Então é diferente a forma deles consumirem, assim, sabe? Então lá comprar de brechó, todo mundo compra de brechó. Comércio local, por exemplo, em Portugal, eu estive em Portugal em 2018. Tinha muita, muita, muita loja de comércio local. Eles valorizam o local, entendeu? Uhum. E a gente tem que aprender a valorizar o nosso local. A gente tem que aprender a valorizar o que a gente faz, o que o nosso vizinho faz, o que o nosso parceiro faz e consumir dele. Porque as pessoas consomem, né? As pessoas consomem. E quem consome? Então, quem consome tem que consumir bem. Por isso que, assim, deixem de dar dinheiro para quem já tem. Consuma local. É isso.
É muito legal falar isso, né? Porque são as atitudes individuais que refletem no coletivo, né?
Exatamente.
Isso é fato, assim. E se a gente para pensar, o que que eu posso fazer por isso? Tipo, muita coisa. Todo mundo pode fazer muita coisa pelo planeta, pela política, pela economia, por uma série de questões que passam pela gente diariamente, né? É um acordar e olhar diferente, assim. Claro que a gente é munido de informação o tempo todo, tem essa coisa, esse movimento da internet, né? Que vem tudo muito fácil, um clique tá ali, você acaba não pensando muito, né? A Ju trouxe, né, esse movimento de pausa da pandemia, mas assim, a rotina faz com que a gente acabe optando às vezes pelo mais prático, que nem sempre é o melhor, né? Às vezes, comprar uma peça de roupa melhor, que a gente pode usar mais tempo, certamente, para o planeta é muito melhor isso do que as brusinhas, né, a Lia, que você fala?
Compra blusinha.
Eu me lembrei da Lia falando isso na nossa última entrevista, que é isso, né? Que, né, comprar melhor pode fazer diferença, né, na...
Totalmente.
No final, né?
Totalmente. Depois. Porque se você for pensar, tipo, vou comprar uma blusinha de R$10, né? Alguém está sendo explorado nessa história.
Nessa cadeia, né?
Como que uma blusa que tem tecido costurada chega na tua mão por R$10? Da onde ela veio? Obviamente que seria muita demagogia da minha parte, né? Falar, gente, compre. Tanto, pensando que tanta gente está passando fome,
não,
enfim.
Não é isso,
né?
Não.
Só que assim, a gente tem que pensar individual, né? A gente tem que pensar individualmente nesses pequenos gestos, nessas pequenas atitudes que você tem que ter no teu dia a dia, que você tem. Você vai acabar comprando uma blusa, comprando alguma coisa, consumindo alguma coisa. Mas você tem que ter consciência disso, né? Então, assim, é muito melhor comprar um casaco usado, né, no brechó, do que comprar uma roupa nova na Casa China.
Uhum.
Né? Só que, assim, as pessoas não têm essa consciência. E elas não são obrigadas a ter, né? Então, às vezes, elas estão ali...
Não, mas por isso a necessidade da gente falar sobre
isso, exatamente.
Né? De falar, de conversar. Eu acho que um movimento muito interessante, assim, que a gente tem falado em alguns programas aqui na rádio, é da gente conhecer o nosso entorno. Porque, às vezes, a gente está tão preso naquela nossa rotina, naquele nosso lugar de trabalho, dentro da nossa família, das coisas, que a gente não conhece o vizinho.
Sim.
Né? A gente não sabe quem é o vizinho da porta, uhum, do seu apartamento, né? O vizinho do lado da sua casa. E às vezes ele está produzindo alguma coisa. Então a gente não sabe. Isso acontece. Eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo agora falando assim, tipo, é mesmo, né? A gente não sabe realmente que tem a vizinha do lado do portão de casa que vende bolo, que tem a, né, que vende pão, que produz alguma coisa em casa, que é muito legal, né? Da gente conhecer e saber quem é a nossa vizinhança e fortalecer esse laço do bairro.
Tanto que na pandemia, a gente tá falando muito de pandemia, né? Mas enfim, na pandemia, muitos grupos foram criados no condomínio. Fulana vende sopa, fulana vende pão, fulana faz não sei o quê, entendeu? E a gente começou a trocar essas coisas. Eu acho que muita gente fez isso. Uhum. Muita gente, sim, aconteceu isso.
Então, eu nem moro em Curitiba, na verdade sou, né, curitibana, mas eu moro em Quatro Barras. E fui morar lá e foi muito difícil pra gente, porque a gente não conhecia nada, né? Todo o nosso esquema de vida tava aqui. E ainda com a pandemia, né? Ficava isolado lá. Mas agora, até nesse sentido de retomada que a gente está tendo, tem um grupo que foi formado por empreendedoras da cidade, que se chama Mulheres que Empoderam Mulheres, e elas formaram esse grupo justamente para que essas pequenas empreendedoras, como eu e tantas outras que eu nem sabia que existiam, pudessem não só divulgar os seus produtos, mas, assim, a gente poder conhecer. Porque, assim, quantas vezes eu vim em Curitiba para buscar uma série de coisas pequenas, um bolo para um aniversário, ou, enfim, alguma coisa de papelaria personalizada, brechó, roupa, tudo. Porque a gente não sabe, porque essas pessoas não estão no Google. Não é assim, preciso de um bolo, não sei o quê, confeitado. Você não vai achar isso, em Quatro Barras. Até porque essa entrada também, né, nas redes sociais, não só ter um site, mas ter um Instagram, fazer, alimentar, isso é uma coisa que a gente teve que aprender. Eu sempre falo pra Lia, né, um outro trabalho. Além daquilo tudo que você faz, é um segundo trabalho.
Agora tem que ser blogueirinha.
Tem que ser blogueirinha, exatamente. Nossa, eu sofro, mas enfim, estamos lá, né, dizendo oi, belas.
Oi, belas.
Lá no Arboreto. Mas esse grupo, ele trouxe isso e, assim, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que estão lá produzindo, fazendo com altíssima qualidade, porque isso é muito importante da gente falar, né? Essa questão da economia local, muitas vezes ela vai te entregar produtos com uma qualidade de excelência, porque essas pessoas estão fazendo isso à mão ou estão fazendo uma curadoria cuidadosa, como a Lia falou, vai comprar um casaco, mas você vai comprar um casaco super bom, que vai durar muitos invernos. Ou você vai comprar o bolo da empreendedora ali, mas é alguém que pensou sobre tudo aquilo e que muitas vezes a gente tem curso, assim, de formação em chefe. Né? Tô contando as histórias que eu tô lembrando aqui. Então, existe isso. Mas eu, por exemplo, não sabia que isso existia em Quatro Barras. E a partir do movimento dessas empreendedoras que estão lá há muito tempo, que tem restaurante, hotel, enfim, que é um grupo maior, elas trouxeram essas pequenas empreendedoras para esse grupo. E agora, sim, estão fazendo feira já. Então, é muito interessante porque faz pouco tempo, faz poucos meses, mas isso já tomou uma proporção muito grande dentro da cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade dormitório, Quatro Barras, né? A maioria das pessoas não trabalha lá. Mas foi crescendo. Então, acho que esse é um caminho. Eu enxergo que isso vai fazer diferença, mas a gente precisa estar sempre nessas redes, que na maioria das vezes são de mulheres.
São de mulheres, exatamente.
Wagner Hengel, perguntas?
É curioso isso, né? Como esse movimento, né? Aquela frase, as mulheres é que vão salvar o mundo, né?
Já estamos salvando, meu bem.
Pois é. Né? Essas iniciativas têm partido muito, né? Das mulheres, né? Assim, eu não posso dizer que da porcentagem disso, porque eu não faço a menor ideia, mas as pessoas com quem a gente conversa, as pessoas com quem a gente, tem algum contato, sempre acaba, você viu que a fulana tal está fazendo isso, que a ciclana... Eu acho que me parece que isso tem uma relação com essa, com várias questões históricas, né, mas também com essa conquista que as mulheres tiveram a duras lutas, né, de sua independência, de sua liberdade, né, como sujeito, como cidadã, de poder empreender, de poder sair, digamos assim, da frente do fogão e da pia, e de ser uma simples dona de casa ou coisa assim, que era das gerações passadas, né, e poder dar esse passo e assumir um outro lugar de protagonista mesmo, né, das suas ações e dos efeitos disso no mundo, né? Então, como é que é isso para vocês, né? Como é que é essa questão, né, do ser mulher? Vocês entendem ou percebem que há uma... Isso, como empreendedoras, isso é algo que dificulta mais, né, por conta do mundo que a gente está vivendo, ou isso não tem nenhum... Né, seria indiferente se fosse um homem ou uma mulher. Como é que vocês enxergam isso?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.